Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Privilégio estar com você nesta quarta-feira, podendo celebrar, através desse canal de comunicação, a palavra de Deus e esse momento de reflexão e meditação. Hoje é quarta-feira, eu quero te convidar para um grande momento, um momento de celebração ao Senhor, de culto. Hoje na nossa igreja, no nosso templo sede aqui em Olaria, na Via Expressa, quarta-feira, 19h30 até as 21h15. Nosso culto de celebração ao Senhor, e nós estamos com um propósito e um tema, falando com Jesus e, obviamente, recebendo aquilo que é resultado do nosso relacionamento com o Senhor. Como disse a você ontem, esta é uma semana muito importante. Muito importante a ponto de você que não foi no último pleito, ou, perdão, no último dia de eleição para presidente da República votar, deveria ir hoje. Ir essa semana, estar nesse momento e colocar lá o seu voto, que é a sua opinião, o seu posicionamento diante de tudo que tem acontecido. Isso, com certeza, vai ser muito bom para o nosso país, muito bom para a nossa cidade e o nosso estado, mas muito bom para você em relação à sua própria consciência de dever cumprido, de colocar lá a sua opinião sobre o que está acontecendo. Ah, mas eu não votei no primeiro turno em nenhum desses dois candidatos. Sim, mas é um dos dois que vai reger a nossa nação. E aí você vai dizer que vai votar em branco, vai votar nulo, não vai comparecer, como se o governo deles não recaísse sobre você? Pense, é muito importante, com certeza, para você. Eu quero hoje celebrar com você um texto da Palavra de Deus que tem sido observado, olhado nesses dias e faz parte de uma forma muito intensa da nossa vida e desde quando o mundo é mundo, como se diz, e o ser humano existe. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou, como outra tradução diz, seja isso que ocupe o vosso coração, seja isso que esteja habitando, morando dentro de você. É isso que a palavra de Deus está nos recomendando. Então, é um bom momento para nós pensarmos no que pensamos. Pensarmos naquilo que está dentro de nós. Nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos, aquilo que gere a nossa vida, que comanda a nossa vida. Porque nós somos comandados por aquilo que pensamos e, consequentemente, fazemos. Isso no sentido de prática. E é claro que no mundo, eu não tenho tempo para falar sobre isso, no mundo espiritual sim, ou Deus ou não Deus, enfim. Então, eu quero trazer com você uma pequena reflexão sobre esses pontos cruciais, o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há virtude nisso ou virtuoso, que isso, então, se há algum louvor nisso, que seja isso que ocupe o nosso coração. Poderíamos começar falando sobre coisas que haja louvor, o que é louvável diante das pessoas. Se nós fôssemos procurar ver o que é louvável diante das pessoas, nós mutaríamos, ou seja, mudaríamos, variaríamos naquilo que a gente pensava e fazia em relação a hoje. Porque há um tempo atrás se pensava de uma forma, se articulava de uma forma, princípios que eram relevantes para a família, coisas que eram totalmente objetivas para se observar e fazer, e tantas coisas têm mudado, quanta gente tem decaído de princípios, porque alguém muito achegado agora já não pensa mais assim, ou não age mais dessa forma, e se eu, na verdade, continuar nos meus bons princípios, talvez essa pessoa se ofenda, não queira mais ser minha amiga, não queira mais estar comigo. Então, o ser humano muda em detrimento àquilo que lhe é vantajoso, oportuno para o seu momento. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui? Não são coisas que são verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis, de boa fama, virtuosas, e se há louvor, não é em relação ao que a sociedade pensa. Não é em relação ao que as pessoas pensam, o amiguinho mais chegado pensa, ou o filho pensa, a filha pensa, o pai pensa, o irmão, a mãe. Não. É em relação ao que Deus pensa. O que a Bíblia diz. E o problema nosso é que por conta de tantas novidades, tantas mudanças no que as pessoas pensam, falam e praticam, se choca com um Deus imutável. Porque todas as coisas que eu penso e mudo significa que a minha forma antiga de pensar não era boa ou não era melhor. E agora eu descobri uma melhor. Esse é o problema. Deus é bom. Não há falha nele. Por isso que ele não muda e suas leis não mudam. Por isso que ele é imutável. É um princípio de segurança para mim e para você. Porque eu posso me segurar na palavra dele hoje que amanhã vai ser a mesma coisa. Mas a sociedade não. O que o filho pensa, a filha pensa, a professora de colégio, o pai, a mãe, o patrão, o empregado, sofrem mutações dependendo do interesse da pessoa naquele momento. Mas Deus não. Deus não muda porque os seus princípios são excelentes. O que Deus faz é primoroso. O conceito divino acerca daquilo que ele faz é muito bom. Quando ele criou as coisas, ele foi dizendo, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Quando ele criou o homem e concluiu toda a criação, ele disse, isso é muito bom. O problema é que a gente vai na vibe das pessoas, naquilo que as pessoas que são influentes em nossa vida pensam. E a gente começa, então, a declinar de princípios que não deveríamos. E aí, como diziam alguns antigos, e do interior, a vaca vai para o brejo. Por quê? Porque pensou e agiu diferente daquilo que o Senhor ministra e ensina. Eu quero, não é chamar a sua atenção, mas você que diz temer a Deus e diz que releva a palavra de Deus em autoestima para a sua vida e que Cristo é o seu Salvador e Senhor. Como que nós podemos mutar tanto? Seguir a sociedade? Como que a sociedade vai influenciar a nossa maneira de pensar e até da igreja, se deveria ser o contrário? Não diz para mim, não diz para você, pensa. Pensa sobre esse assunto. Então, isso é um filtro que eu devo colocar o que eu penso, as minhas teses, teorias, a maneira como eu sou influenciado nessa geração que a Bíblia chama de geração adúltera e pecadora. Até que ponto eu estou confinado nela e manipulado por ela? Desculpe, mas eu tenho que relembrar o Salmo 116. Andarei na presença perante a face do Senhor na terra dos viventes. Tem muita gente que continua andando na terra dos viventes, mas já perdeu o caminho da presença de Deus. Não é porque você compreende uma pessoa próxima a você que você ama que está agindo tão estranhamente. Não é esse o caso. É o caso não só de compreender, mas começar a entender como não tendo problema algum. Natural, normal, não tem problema. Uma coisa é o que é natural e outra coisa é o que é normal. Tem uma discrepância bem grande se formos pensar sobre isso. Mas o que está ocupando a sua mente hoje? E as coisas que você pensa, quando passa no filtro do que é verdadeiro, acha alguma coisa falsa? Quando passa no filtro daquilo que é honesto, filtra alguma coisa que é desonesto? Quando passa no filtro do que é justo, aparece alguma coisa injusta. Quando passa no filtro da pureza, aparece algo impuro. Quando passa no filtro daquilo que é amável, aparece alguma coisa odiável. Quando passa no filtro daquilo que é de boa fama, aparece alguma coisa que é de má fama. Quando passa no filtro daquilo que é virtuoso, aparece alguma coisa que não seja. Quando passa no filtro daquilo que é louvável, aparece alguma coisa contrária. Eu estou falando sobre o prisma da palavra de Deus e daquilo que Deus nos quer comunicar e falar. Isso é importante? Não é importante, isso é substancial. Isso é muito mais que importante. Isso é imperativo na nossa vida. E se você diz temer ao Senhor, se você diz honrar ao Senhor, então, pastor, essa palavra sua tem perspectiva política? Não, ela tem perspectiva bíblica. Na hora de você for apertar o confirma lá, lembre-se que aquilo que você vai apertar confirma, não desassocia isso aqui. Isso parece ser contraditório, porque não há em pessoa alguma o sinete da perfeição. Mas talvez seja o momento da gente apertar o confirma, o verdinho, pelo descarte. Eu tenho que descartar esse por causa da conjuntura toda. Embora eu vá confirmar esse não seja o ideal, porque não tem homem ideal, pessoa ideal, mas esse fere menos e é esse que vai governar o nosso país, então eu vou optar por esse. Todas as nossas decisões no plano terreno têm a ver com o que a gente pensa sobre as questões do reino de Deus. E a gente vive dizendo, venha a nós o teu reino. Quando o reino de Deus vem a nós, ele começa a eliminar aquilo que não faz parte do reino de Deus. Então, que seja por eliminação. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.